Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira, você já sabe, é dia do quadro Seus Direitos. O Emerson Costa já está aqui com a gente toda sexta. Ele tira dúvidas a respeito de direito de família, que, Melissa, a gente sabe, né? Sempre tem dúvida rolando por aí.
Com certeza, muita dúvida, viu? E olha, ele está aqui já no estúdio. Muito bom dia, Emerson. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Melissa. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na Rádio CBN. E a sexta-feira aqui eu vi que já começou animado, não foi?
Por aqui, olha, toda sexta-feira
a energia
é bem animada.
Tá lá em cima o negócio, viu? Espero pra quem está nos ouvindo também.
E olha, a gente já começa com pergunta pra não perder tempo. E a primeira pergunta fala assim: bom dia, fui traída pelo meu esposo. Ele foi embora, levou a moto e eu fiquei com a casa. Agora ele quer que eu pague a metade do valor da casa. Ele tem direito? Porque ele vendeu a moto, comprou um carro e não me pagou um real da metade do valor da moto.
Melissa, em caso acerca da o que a gente diz em relação a bens, a transferência de bens, tem um prazo que é de 10 anos. Então, a primeira coisa que essa nossa ouvinte lá tem que conferir é há quanto tempo ele saiu de casa. Se ele saiu mais de 10 anos, ele não vai ter direito a nada, perdeu tudo. Uhum. Agora, se porventura ele está abaixo de 10 anos, o ideal é que tenha audiência e aí vai ser feita uma prestação de contas de tudo. Ele vai ter que dar conta da moto, vai ter que dar conta do carro e o avaliado também da casa vai ter que ser dividido. Então, tudo que eles construíram juntos vai ter que ser repartido, é meio a meio para cada um.
Então fica aí.
Até porque esses detalhes, né, se trata também nessas audiências, né, Emerson? Todos os detalhes são analisados.
Exatamente. Então tudo, gente, eu sempre digo para os meus clientes é o seguinte: olha, vai ser feito um checklist de todos os bens. Quanto que é avaliado, quanto que vai ser vendido, pode ser vendido por um preço menor. Então sempre o acordo, Vitória, é a melhor solução.
É isso mesmo. Emerson, a próxima dúvida que a gente tem aqui, fala: bom dia, é possível voltar a usar somente nome de solteiro após a separação? Como posso fazer isso? Muita gente tem essa dúvida, não é, Emerson?
Exatamente. Então, porventura, você que se divorciou e quer voltar a utilizar o nome de solteira, no momento em que você assinar seu divórcio, tem opção. Você escolhe retornar o nome de solteira ou utilizar o nome de casada. Você pode permanecer com o nome de casada, sim. Agora, caso você não queira, você pode sim declarar e o cartório vai fazer essa alteração.
Se for um sobrenome bonito, né?
E acontece, viu, Melissa? É mais comum do que a gente pensa. Muitas pessoas optam por permanecer com o nome de casado.
Às vezes já tá acostumado,
acostumou,
né?
Já mudou toda a documentação. Ah, eu já costumo dizer o seguinte: não muda não, vamos pecar pelo excesso? Separa, mudar tudo, depois tem que voltar de novo, gente?
E antigamente tinha que colocar o nome
era
do cônjuge, mas hoje em dia já não precisa,
não precisa,
né, Emerson?
Exatamente.
E olha, a gente continua ainda aqui com mais informação, mais dúvidas, né, dos ouvintes. E a gente vai falar assim, ó. A próxima pergunta é: bom dia, me separei faz pouco tempo do meu marido. Estou no 5º mês de gestação do nosso primeiro filho e eu ainda não tenho trabalho. Posso entrar na justiça pedindo que meu ex-marido pague uma pensão, mesmo antes de eu dar à luz?
Não só pode, como deve. Essa pensão é chamada de pensão de alimentos gravídicos. Então, a mãe, ela vai com toda a documentação perante a justiça, juntar as fotos que eles viviam ali, uma relação, comprovar que aquele filho é realmente daquele pai e ela vai pedir esses alimentos gravídicos. Lá ela vai colocar uma estimativa daquilo que ela vem gastando. Então, os alimentos gravídicos, ele visa para manter a necessidade básica daquela criança que está sendo gerada.
Então, esclarecido, muito, né? Bem. Essa dúvida pode ser aí de outras mulheres
com
também.
Com certeza.
A gente tem outra dúvida também, que inclusive já parou aqui no Jornal da Manhã, mas é sempre uma dúvida que também há, né, Emerson? Fala: me casei sobre regime de comunhão total de bens e quer saber se é possível mudar esse regime da união depois que ela é registrada. Aí a ouvinte até fala que, apesar disso, não pretende se separar, mas tem essa dúvida.
Só pensou aí com mais cautela. Ela só
tá pensando assim: meus bens, meu bem, será que eu vou dividir? Será que eu não vou? Porque lembrando, gente, como é universal, tudo é de todo mundo. Inclusive aquilo que você recebeu da herança. Se eu recebi 5 milhões de herança e eu casei lá com uma pessoa que não tem nada, eu vou ter que dividir minha herança toda com ela. Inclusive, é possível sim. Só, porém, essa divisão ela tem que ser feita perante o juiz. Então, você vai dizer o motivo porque você quer alterar o regime. O juiz, ele vai reconhecer, vai aceitar e vai mandar para o cartório. Eu não posso simplesmente chegar no cartório e fazer isso. Tem que ter uma autorização judicial. Acontece muito, e porventura já aconteceu situações de que está naquele auge da paixão, aí a pessoa fala assim: não, vamos alterar o regime de casamento? E aí, gente, quando dá um mês depois, separa. Então você pensa bem no que você está fazendo quando você for fazer essa alteração de regime de casamento.
Exatamente. Olha, tem mais pergunta aqui que fala assim: meu filho já tem 19 anos, sou obrigado, na verdade, a continuar pagando pensão para minha ex-esposa?
Eita, meninas, e aí? É para ex-esposa ou é para o filho?
Pelo menos aqui, o que deu a entender é que é para ex-esposa, né?
Então, olha, 19 anos, o que a gente diz? Hoje, a pensão para a esposa não é mais aquela pensão vitalícia. Obrigatoriamente, o juiz ele só concede a pensão para a esposa até ela se inserir no mercado novamente de trabalho. Então, a pensão para a mulher está sendo em volta de 2 a 3 anos, a depender de cada situação. Agora, se porventura é um filho e ele tem 19 anos, aí tem que ter uma ponderação. Se esse filho está estudando, você vai ter que pagar a pensão até quando ele terminar de estudar. Agora, se é um filho que tem 19 anos, não quer nada com a vida, não quer estudar, e tá aí sem fazer nada, você pode sim cortar essa pensão. Não só pode, como deve.
Uhum. E olha, tem umas perguntas aqui, que é o seguinte, ainda nessa pegada de filho, de separação. A mãe fala assim: eu tenho um filho de 10 anos e quero viajar para o exterior, mas o pai não cede a autorização. Como que eu faço nessa situação?
Nesse caso, você vai pegar a possibilidade que você vai viajar e aí a gente vai entrar com um processo chamado de autorização de viagem. Eu tive uma cliente, Melissa, que o pai, por raiva da mãe, ele não queria deixar de maneira nenhuma ela viajar para os Estados Unidos. E era um sonho dela e do filho dela de ir para a Disney conhecer. E aí o que, que a gente teve que fazer? Entrou com um processo de autorização de viagem, foi até a vara da infância e da juventude, o Ministério Público autorizou, porque ela informou a data de ida, a data de volta, todas as informações que comprovavam que ela não queria fugir do estado com aquela criança, e o Ministério Público concordou e o juiz também deu uma autorização, suprindo essa autorização de viagem. O que é bem deixar bem claro, Melissa? Quando você for entrar na justiça, você não vai somente pedir autorização de viajar, mas às vezes a criança ela não tem passaporte. Então tem que ter uma autorização específica também para tirar o passaporte, porque o passaporte precisa também da autorização do pai. Então lembrando, pede autorização do passaporte e autorização para viajar para o exterior. E aí, consequentemente, a criança ela teve que fazer todo o procedimento. Deu entrada no visto americano e tudo mais. Mas há essa possibilidade.
Olha só, esclarecido. Muito então. Bacana, né? E com essas perguntas, né, Emerson, a gente pode ver como o direito ele é flexível, né? Ele fica aí se adequando sempre. Por isso que sempre tem dúvidas diferentes aqui e que tem respostas diferentes também.
Amiga, não tem uma regra específica. Eu sempre digo, o direito de família, ele vai muito depender do caso a caso, de como o pai se porta, de como a mãe se porta, a necessidade que a criança vai ter, a renda dos pais, que influencia também. Lembrando sempre, a renda necessariamente não importa. Há, inclusive, Melissa até guarda. Tem mãe que às vezes não tem uma condição financeira tão abastada, mas ela vai continuar com a guarda. E o pai que tem uma condição maior vai ter que sustentar sim. Então o direito de família não tem uma regra específica e sempre vai depender do caso concreto. E a gente tem visto aqui o mix de perguntas que a gente tem.
Inclusive já pede, né, para outra edição do quadro Seus Direitos São Emerson, você já mandar sua pergunta, que na próxima sexta-feira a gente vai falar por aqui pelo 992-29-51-23. Emerson, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Gente, muito obrigado por estar aqui com vocês nessa sexta-feira, nessa energia maravilhosa. Quem quiser acompanhar a gente no Instagram, segue lá, @emersoncosta.fdv. E um excelente final de semana para todos nós.
Muito obrigada e até sexta-feira que vem.